Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Estamos aqui com a equipe toda a postos. Nós temos lá na mesa de som o Rogério Dias, na técnica o Valdir Manente, na coordenação das perguntas aqui do meu lado o companheiro Sérgio Martins, nos comentários o Marinho Bardella. E hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho uma mulher. Estamos aqui recebendo a dona Deolinda Martins. Deolinda, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Semeando a Boa Nova, mais uma vez nos dando a honra da sua presença aqui.
Bom dia, Turíbio, bom dia a todos os ouvintes. É com muita alegria mesmo que eu estou aqui hoje representando as mulheres, né?
É, hoje está representando as mulheres.
A única aqui hoje na mesa.
É, na mesa. Mas nós temos a Cristina, mas lá na técnica. Ah, lá na técnica. Está dando tchau aqui para os nossos ouvintes. É claro, você não a vê, mas ela está toda sorridente lá. E aproveitando esse clima, esse momento, nós vamos falar bastante sobre a mediunidade. Visões, escutar vozes interiores, pressentimentos, são todas manifestações que historicamente sempre ocorreram. O nosso programa de hoje vai estar analisando esse tema à luz dos ensinamentos espíritas codificados por Allan Kardec. E para que a gente possa introduzir adequadamente o tema, nós começamos perguntando aqui para Deolinda. Deolinda, como é que nós podemos descrever a mediunidade?
Olha, a mediunidade é uma faculdade espontânea, natural, que todos nós a possuímos, alguns em maior grau, outros em menor graus. Mas todos nós temos condições, né, de sentir esse contato com o mundo espiritual. Então, é um intercâmbio realmente do mundo espiritual com o mundo material. Todos nós podemos sentir a influência dos espíritos bons ou maus no nosso dia a dia.
Quando você diz sentir a ligação, o mundo espiritual, essa influência no mundo espiritual, seria o ser humano, o homem, aquele ser encarnado aqui, estar colocando todos os seus sentidos humanos em expoência? Ele usa todos os sentidos para captar as influências do plano espiritual? É isso mesmo? Ou seja, a visão, o olfato, o paladar, o tato, a audição, tudo isso são esses órgãos que funcionam na hora de sentir o plano espiritual? É isso mesmo?
Sim, tem toda essa sensibilidade. Então, nós todos os sentidos, os cinco sentidos, né, como nós dizemos, nós percebemos a mediunidade através dos cinco sentidos, mas também nós percebemos através de um outro sentido, vamos dizer assim, que é muito mais amplo, que é o nosso campo, né, sensitivo, vamos dizer assim, que nós sentimos. Porque nós temos toda uma constituição, não somente o corpo físico, nós temos toda uma constituição espiritual, e é essa constituição espiritual que nos dá maior afinidade com o mundo espiritual. Assim como nós sentimos também os encarnados através dos nossos cinco sentidos físicos.
Perfeito. Marinho, deixa eu fazer uma pergunta para você. A Deolinda colocou muito bem essa questão de nós sentirmos a influência do plano espiritual, né? Então, e ela diz assim, nós podemos também sentir os encarnados através dos nossos sentidos. Então, a mediunidade, vamos dizer assim, é uma coisa muito ligada à nossa sensibilidade pessoal, é isso? A pessoa vai... É alguma coisa que está com ela, na sensibilidade, ela tem essa facilidade de perceber isso. É isso mesmo, Marinho?
Não, está perfeito, está correto na minha maneira de compreender também. Talvez seja necessário apenas nós reforçarmos, né, com outras palavras, nossos ouvintes, que a mediunidade é um atributo da alma, é um atributo do espírito, né, que se manifesta no corpo, através do corpo. Portanto, quando nós falamos em ouvir, em ver, quem na realidade está ouvindo, está vendo as coisas que é do campo espiritual, vamos assim dizer, é a alma, é o espírito da pessoa. Então, quando o médium vê um espírito, é a alma dele que está vendo aquele espírito e se reflete no corpo aqui, não é? Então, essa sensibilidade, por isso que está muito bem colocado para Deolinda, é alguma coisa que todos nós temos. Todos nós temos alma, todos nós temos espírito, sabe? Somos espíritos encarnados, né? Como costumamos dizer na terminologia, no vocabulário espírita, né? E, portanto, quando a nossa alma, e apesar de nós estarmos vivos encarnados, percebemos o mundo espiritual com a sensibilidade que você coloca, Turíbio, da nossa alma, e aquilo passa para o organismo, aí tem um dos efeitos mais bonitos, que é a mediunidade, né? Que é quando a gente percebe o mundo espiritual com a nossa alma, apesar da gente estar encarnado.
Muito bom. Sérgio, eu queria fazer um comentário, né, Sérgio?
Não, eu queria fazer uma pergunta pro Marinho. Você falou em ver espíritos, em ouvir espíritos. Mediunidade é só isso? Porque, às vezes, as pessoas costumam falar que... começa a sentir uma certa melancolia, ou então às vezes sentir uma emoção muito grande. Isso também pode ser mediunidade, Deolinda?
Olha, pode ser sim mediunidade. É que a mediunidade, ela se manifesta de várias formas. Às vezes a pessoa sente a presença de um espírito desta forma, um espírito que está melancólico, sofredor, triste. Então ele vai sentindo isso em si e ele não sabe explicar. Outras vezes não, ele sente um bom, um bem-estar, vamos dizer assim, uma suavidade, que aí são outro tipo de influência, que são espíritos mais assim, elevados, que se aproximam, por exemplo, os mentores que a gente costuma falar, que são aqueles que nos acompanham. Então, de acordo com a influência que nós estamos recebendo, nós sentimos no nosso corpo físico. Por isso que o Marinho colocou de forma fantástica, é orgânica também, porque nós sentimos ela no organismo. Apesar de nós perceber global. Tem pessoas que falam assim, eu percebo isso através dos olhos físicos. Não, porque se a gente for perceber, quem possui a faculdade, vamos, por exemplo, da vidência, ela vê em todos os sentidos, ela vê, eu estou olhando para frente e percebo algo atrás de mim. Então, necessariamente, eu não vejo com os olhos físicos, eu vejo, como o Marinho colocou, com a alma, né? Por isso é o atributo do espírito. Mas a melancolia já é um indício de mediunidade.
Isso acontece muito com as mães, né? Muitas vezes elas veem o filho, né, em função de uma ligação assim mais pessoal, às vezes sente alguma coisa com o filho, dizem, né, que quando a mãe fala alguma coisa, acontece, né? Isso também é uma espécie de mediunidade, esse sentir, esse pressentir?
Vamos dizer que é uma intuição, não é? Chega mais a ser uma intuição. Por quê? Porque está tudo interligado. Então, nós temos realmente a intuição, os homens também têm a intuição. Talvez, assim, a mulher costumam dizer que tem maior intuição, mas é talvez pela sensibilidade, porque há muitos homens que têm muita essa intuição, justamente pelo seu campo sensitivo. Mas, justamente, a mãe percebe realmente essa ligação, esse contato muito direto, principalmente porque esteve gerando, né, dentro de si, ou não, né, porque esse contato, às vezes, já vem do mundo espiritual.
Muito bom. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Nós estamos aqui com o Semeando a Boa Nova. Nós estamos com você. Nós estamos aqui chegando com o Semeando a Boa Nova e com o tema mediunidade. Deolinda, deixa eu fazer um esclarecimento aqui para o nosso ouvinte. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Aquelas pessoas, assim, que escutam coisas, veem coisas. Ah, eu tenho, de vez em quando eu escuto um barulho, vejo e não tem nada. O outro fala assim, ah, eu de vez em quando eu bato o olho assim, eu vejo um vulto do meu lado, eu sinto que tem alguém presente, escuto alguém conversando comigo. Tem gente que sente um arrepio assim, muito, muito forte de vez em quando. Esses são sintomas da mediunidade, Deolinda? Podemos dizer que, evidentemente, fora situações físicas, né? Claro, né? Entrou num ambiente muito quente, sente que foi calor. No muito frio, sente frio. Mas essas pessoas que têm essas percepções, isso faz parte do que a gente chama de mediunidade?
Isso faz parte do atributo de todo mundo, do espiritual, vamos dizer assim. O que acontece é porque nós sentimos isso às vezes, como você falou do arrepio, necessariamente não precisa ser de desencarnado, mas uma pessoa às vezes chega com uma energia que nos dá esse sintoma, por exemplo, de arrepio. Agora, quando nós percebemos um vulto, sim, ouvimos, percebemos uma batida, sentimos, por exemplo, uma percepção, isso que nós chamamos de percepção, de alguém passando atrás de nós, do nosso lado, isso é um índice também, um índice de mediunidade.
De mediunidade, né? Está chegando uma pergunta aqui do João Carlos. Bom dia, João Carlos, um abração para você. Ele diz assim, muitas vezes nós temos numa casa espírita um médium que é muito procurado por sua sensibilidade e é muitas vezes endeusado. Então a pessoa fala assim, eu só quero conversar com fulano, tal, tal, tal. Então aí ele faz uma pergunta muito interessante, diz assim, o médium é alguém especial, diferente? E eu até completo, né? A mediunidade, somente algumas pessoas têm isso, Domingo?
Não, todos nós temos mediunidade, em maior ou menor grau, como colocou Kardec no Livro dos Médiuns. O que acontece às vezes é que o outro é quem deusa esse médium. Assim como nós tivemos Chico. Chico, ele nunca gostou de ser endeusado. Divaldo não gosta. Mas tem pessoa, é o ser humano que endeusa aquela pessoa. E às vezes isso incomoda a pessoa, porque ela não quer ser assim. Diferente do médio que se acha mais importante só por causa das suas faculdades mediúnicas. Lembrando, gente, que faculdade mediúnica é inerente à moral da pessoa. Uma pessoa, por exemplo, que não tem nenhum tipo de moral, é uma pessoa má, uma pessoa maldosa, ela também pode ter, ela tem a mediunidade. Então, uma pessoa, nem sempre quem possui a mediunidade é uma pessoa evoluída, vamos dizer assim. Uhum. É um espírito que também está em fase de progresso e evolução. Por isso que endeusar o médium faz muito mal a ele, porque às vezes ele nem tem situações que ele não tem como responder. Lembrando também que mediunidade existe, porque existem os espíritos, entendeu? Então, se não tiver os espíritos, não existe a mediunidade.
Claro, perfeito.
Então, não tem como endeusar aquela pessoa, porque ela só está tendo a condição de orientar, a condição de fazer algo, de sentir algo, porque alguém, um espírito, está influenciando ela naquele momento.
Perfeito. Sérgio, você queria fazer um comentário?
Eu queria fazer uma pergunta para a Deolinda. Para que serve a mediunidade?
A mediunidade serve para nos elevar, evoluir. Vamos colocar assim, nós temos a mediunidade, durante o nosso progresso, a nossa evolução, nós vamos nos purificando. A nossa sensibilidade, conforme nós vamos nos purificando, ela vai aumentando. Então, nós podemos dizer que as pessoas têm um certo grau maior de sensibilidade à medida em que evolui. À medida que evolui, então, ela tem isso naturalmente. Agora, quando nós reencarnamos e necessitamos resgatar dívidas, nós precisamos evoluir, sair da estagnação, como a gente costuma dizer, daquele ponto que a gente não conseguiu sair em outras vidas. Então, é nos dado a posse da mediunidade, ou seja, eu vou utilizá-la para esta evolução.
Eu poderia dizer que a mediunidade até ajuda, serviria para ajudar a educar a humanidade no sentido de despertar a humanidade para a existência do plano espiritual, para despertar a humanidade para a existência de outras vidas. A mediunidade também teria esse objetivo de educar o homem, mesmo aqueles que são profitentes de outras religiões, para que eles percebessem que existem alguma coisa a mais além daquilo que nós vemos aqui no plano físico?
Tá perfeito. É isso mesmo. Por quê? Se a gente for ver, a mediunidade sempre existiu. A mediunidade não foi criada pelo espiritismo. Em todos os tempos ela existiu. Então ela existiu desde, se a gente for pensar lá em Moisés, né? O que Moisés tinha era uma mediunidade, vamos dizer assim, fantástica. Então, outros médios já vieram, os profetas, as pitonisas, aquelas pessoas que procuravam aquelas pessoas para pedir conselhos, são os médiuns. Só que quando o Espiritismo trouxe a definição do que era mediunidade, termo mediunidade, então ficou muito mais fácil dessa compreensão, porque o que é ser médium? É um meio, é o intermediário que faz o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, o que nós, através desta mediunidade, nós podemos conhecer melhor o mundo espiritual, ter notícias do mundo espiritual, sermos consolados. Quantas pessoas que não perderam, né, os seus entes queridos e são consolados através da mediunidade, saber que a vida prossegue, que não termina no túmulo. Então, ela realmente desperta as pessoas para esse lado espiritual. E isso é inerente do espírito e independente da religião, do crédito, do credo, da cor da pessoa. Isso já existe na humanidade há muito tempo.
Então, aí, Deolinda, você acabou de fazer uma colocação, acho vital e muito importante, que nós precisamos até deixar bem claro para o nosso ouvinte. Eu queria só repetir uma frase sua aí. A mediunidade, ela é um atributo que não é do espiritismo, é um atributo das pessoas, né? Do ser encarnado, do espírito que está aqui, né? Então, na verdade, você ouvinte que nos ouve aí, que eventualmente é de outras religiões, você também pode ter a mediunidade aí, pode estar sentindo essas coisas que nós estamos falando, essa sensibilidade. Então, não se assuste, apenas procure a ajuda adequada para isso, né? Na casa espírita você tem isso. Depois nós vamos falar um pouquinho mais disso. Hélio Delanossi, nosso companheiro Hélio, está chegando por aqui. Bom dia, Hélio.
Bom dia a todos.
E você está envolvido aqui no nosso assunto também, Hélio. Você queria falar alguma coisa, né, Hélio?
Eu queria estar ouvindo atentamente aqui a Deolinda e me lembrava do Dr. Zerbini, por exemplo. Um médico, né? Cirurgião desses. pessoas que estudam muito, mas muito, estuda bastante. Então, é uma vida de dedicação. Desencarna o médico. Aí, isso fica perdido. Vai se perder tudo que ele preparou, que tem muita coisa que está na cabeça dele, que está no seu processo até, de habilidades, né, físicas de um cirurgião que ele tem que ter. Vai se perder isso? Não, isso não pode se perder. Isso fica à disposição na espiritualidade. Ele vai para lá, a vida continua, ele continua existindo sem o corpo físico. E muitas vezes você tem necessidade de usar essa habilidade dele. Ele pode intervir aqui no plano físico, continuar intervindo, continuar ajudando os cirurgiões que aqui ficaram. Porque certamente quando ele veio, ele também trouxe, continuou esse mesmo progresso. Então, um médico, quando está numa mesa de cirurgia e ele está diante de um problema que chega ali, que ele precisa de alguma orientação, certamente os médicos do espaço, né? Como o Dr. Zerbini, por exemplo, estou citando ele porque ele é um médico muito conhecido, mas tantos outros não tão conhecidos, e fica à disposição dele se ele quiser usar desses conhecimentos também, na hora que ele pedir, ou mesmo que ele não peça, ou que ele se coloca com humildade, como médico humilde, com humildade, diante de uma situação dessa mais complicada, mais difícil na hora da cirurgia, ele pode ter ajuda desse médico espiritual através da intuição, né, da intuição através de um dos processos da mediunidade, da audiência, de alguma forma, que certamente já foi falado ou pode ser falado ainda hoje aqui. Então, a mediunidade, ela teve, ao longo do tempo, desde que o homem existe, é o plano espiritual à disposição do plano material, porque nem todos os que estão aqui vivendo têm todos os conhecimentos necessários para poder tocar a vida para frente. Precisa, muitas vezes, de um apoio do plano espiritual, que é o plano gestor, né? Que é aquele que orienta. Eu ontem, por exemplo, tive um problema com o meu celular. De repente ele parou. Eu ouvia, mas a pessoa não me ouvia. O que eu fiz? Eu liguei, né, lá para a operadora, para a fabricante do celular, que tem um telefone de socorro lá, né, de help. Liguei para lá e falei com uma pessoa que estava lá. Falei: escuta, meu celular parou, está assim. Então faz assim, pega aqui, faz assim, tira a bateria, coloca novamente e tal. Me orientou, eu coloquei e ele voltou a funcionar. O que eu fiz, né? Eu fiz um contato, né, com o gestor, com aquela pessoa que conhecia mais o meu celular do que eu. E ele me socorreu naquele momento, o aparelho voltou a funcionar. Isso acontece muito, quem tem computador em casa sabe disso, usa esses helps que chamam, né? Esses pontos de pessoas que ficam à disposição para ajudar lá de uma central. Então, nada mais é do que isso, mediunidade. Nós, quando precisamos, podemos recorrer a esse tipo de ajuda que está na espiritualidade. E quem pode fazer esse instrumento? Aqui, eu usei o telefone, né, para falar com ele, né? Aqui nós temos que usar um médium, né? Usar uma pessoa que faz essa mediunidade e intervém e conversa lá com ele para poder receber essa ajuda.
Nesse sentido, o Livro dos Espíritos, né, Hélio, traz uma pergunta que Kardec fez para os espíritos, se os espíritos interferiam, né, na vida do ser humano. E os espíritos deram a resposta que é lapidar, né, muito mais do que pensas. Aliás, fica a recomendação para o nosso ouvinte, de qualquer religião, que se ele tiver algum interesse em conhecer alguma coisa sobre essa coisa do plano espiritual, no, insisto, independentemente de religião, pega o Livro dos Espíritos. Lá tem uma série de perguntas e respostas que dão para a gente uma noção assim, muito forte do que seja esse intercâmbio entre os dois planos. É, até como curiosidade vale a pena ler esse livro.
Até para obter explicações que são bastante coerentes, são adequadas para entender o assunto de uma maneira perfeita, né? Para entender o assunto da maneira como ele deve ser entendido e não por suposições, por achismos.
E insisto, o Livro dos Espíritos não tem absolutamente nada de religioso. É um livro meramente filosófico.
Muito bom. Valdemar Nante?
Eu estava atento ao que o Hélio estava colocando com o exemplo do Dr. Zerbini. Eu pergunto para ele, ou para Deolinda, né? Existe uma receita para que a gente possa, por exemplo, como médium, ir buscar na espiritualidade, por exemplo, Dr. Zerbini, de alguma coisa que ele deixou plantado e que levou para a espiritualidade, mas que poderia, no momento, estar ajudando outro? Existe uma receita, por exemplo? Ah, eu só penso no Dr. Zerbini e me vem as informações.
Então, deixa eu ajudar. Deixa eu até colocar mais uma pergunta. O Valdir está dizendo assim, né? Existe alguma forma de existe uma receita para que eu possa melhorar minha sintonia com o plano espiritual? E eu pergunto para você, então tem vários tipos de mediunidade, é isso, Deolinda? Explica isso melhor para
a
gente.
Tem. A Allan Kardec dividiu em efeitos físicos e efeitos intelectuais. Nós podemos dizer que efeitos físicos é tudo aquilo que já dá, né, tem consistência, como as materializações, os transportes, as levitações, as mediunidades de cura. E tem aqueles que são efeitos intelectuais, por exemplo, a psicofonia, que são as que nós chamamos de mediunidade falada, a audição, a vidência e tantas outras. É imensa a quantidade de mediunidade que nós temos, assim, catalogada. Porém, como o Valdir perguntou, a forma como nós podemos estar em sintonia é realmente querer, através da oração, nós nos ligarmos e pedirmos ajudas a esses espíritos. O Hélio falou a questão dos médicos que estão sempre prontos ali. Só que é muito interessante lembrar, Chico, que Chico dizia que o telefone não toca daqui para lá. O telefone toca de lá para cá. Só que se eu não estiver com o meu telefone sintonizado, como o Hélio colocou, se ele não estiver em boa forma, ou seja, né, tá lá bonitinho, eu não consigo me fazer ouvir ou ouvir também. Então, a oração, essa ligação, estar em sintonia com o mundo espiritual é uma forma, vamos dizer assim, mais correta da gente sentir e perceber as orientações que eles querem nos mandar.
É a humildade, né? Se você for humilde o suficiente para saber que você precisa sempre de ajuda, que você está fazendo uma parte, mas que você pode receber ajuda de outras pessoas, não é desencarnada, até é encarnada mesmo, que essa ajuda ela acaba vindo, porque as pessoas percebem que elas podem, você está pronto para aceitar alguma coisa, que você não é autossuficiente, o suficiente para, você não é orgulhoso, você não é vaidoso, tal, o suficiente para, não, eu aqui só eu que sei isso aqui, eu sei tudo, né? Quando você se coloca com uma disposição de humildade, de pessoa, não digo carente, mas pessoa que sabe que você não sabe tudo e que tem mais coisas que você pode ajudar, essa ajuda ela vem naturalmente, como disse a Deolinda.
Né? Deolinda, ainda na esteira do que o Hélio disse, os espíritos estão à nossa disposição? Basta eu fazer uma prece, lá estou com uma dificuldade, basta eu fazer uma prece, eles correm para me ajudar?
Olha, nós temos alguns espíritos que nos acompanham, quer a nossa evolução, quer a nossa redenção. Então, quando eu me coloco, como você colocou, em oração para pedir ajuda, automaticamente eu recebo essa ajuda. Nem sempre é um espírito que vem me auxiliar. Às vezes o que ele me envolve, vamos supor, com energias salutares, essas energias então me dão força, me acalma, essa energia faz com que eu me sinta assim capaz, fortalecido de continuar naquela caminhada ou superar uma dificuldade, um obstáculo que eu esteja passando. Então, necessariamente, eu não tenho que pensar, agora eu fiz a minha oração e agora já tem um espírito aqui. Lembrando que nós temos mentores, amigos que nos acompanham, mas eles não podem interferir em algo que está acontecendo na nossa vida. Eles não interferem assim no sentido de fazer por nós alguma coisa. Eles nos orientam, eles nos esclarecem através até da intuição, como nós já falamos aqui, mas eles não, vamos dizer assim, eles não digam, ó, faça isso. Eles deixam que nós, com o nosso livre-arbítrio, é que tomamos as decisões. Agora, que eles nos envolvem, nos fortalecem, isso sempre.
Interessante, né? Ela foi uma coisa muito importante. Às vezes, imagina você na sua casa com o seu filho, você está à disposição dele, não está? O que ele te pedir, você quer fazer, mas que se você for um pai responsável, uma mãe responsável, o que você faz? Quando ele te perguntar alguma coisa, o que você fala para ele? Você literalmente você fala, pega aquele livro ali, vai na estante que tem um livro ali que tem, e procura lá que você vai encontrar. Você faz com que ele faça as coisas, com que ele se desenvolva, ele precisar cada vez menos de você, né? E assim, assim é com a mediunidade responsável. Com os espíritos responsáveis, não fazem nunca por nós. Se nós já tivermos que fazer, ele vai sempre nos intuir para que nós procuremos isso, né? Procuremos essa a solução e tenhamos sempre a impressão que nós fizemos.
Deolinda, né? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Nós estamos aqui falando de mediunidade, etc. Suponha que o nosso ouvinte, o Sérgio agora há pouco falava do ouvinte que não é espírita e que venha se interessar pelo assunto, queira conhecer um pouco mais, né? Como é que as pessoas poderiam se esclarecer sobre a mediunidade? Como é que as pessoas poderiam se esclarecer, obter esclarecimento sobre essa história de desenvolver a mediunidade, hein, Deolinda?
Primeiro nós temos as obras básicas, né, codificadas por Allan Kardec, que foi trazida pelo mundo espiritual, pelos espíritos, que é o Livro dos Espíritos, como ele já disse, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, que é fantástica, né? E temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem um capítulo, né, o capítulo 26, que já fala muito sobre a mediunidade, que é dai de graça o que de graça recebeste. Uhum. Então, o que acontece? Esses livros já nos traz informações, mas hoje nós temos dezenas de livros. Temos a tecnologia, que é a internet, né, a nosso dispor, claro que filtrando muitas coisas que estão lá, mas nós temos muitas formas, temos palestras, como colocou a doutrina espírita, ela não é uma religião, ela tem um fundo moral, religioso, mas ela é mais filosófica, ou seja, para o ser se compreender, se entender. Então, através de palestras, nossa, a gente, cursos, a gente tem muitas formas da gente conseguir entender o que se passa conosco e adquirir um equilíbrio, uma harmonia.
Bom, então tá aí para você que está nos sintonizando. Se você está tendo alguns sintomas da mediunidade, está aí muito forte, muito, muito presente no seu dia a dia, muito evidente em você aqueles, as percepções sensoriais, etc., procure ajuda, conheça esse assunto melhor. A Deolinda acabou de muito bem esclarecer aqui os livros da codificação espírita, o Livro dos Médiuns, como o Sérgio muito bem colocou, o Livro dos Espíritos, né? Então procura conhecer melhor, vá até uma casa espírita, você não precisa se converter ao espiritismo, não precisa nada disso, você vai lá para você se orientar, conhecer um pouquinho mais. Deolinda, nós estamos recebendo uma pergunta aqui que você vai responder depois do intervalo, não vai ser agora não, depois do intervalo. A nossa ouvinte, a Terezinha, ela gostaria que nós esclarecêssemos alguma coisa sobre a seguinte situação. Muitas pessoas confundem mediunidade com macumba. O que, que é isso? Dá para a gente esclarecer melhor isso? Depois do intervalo a gente vai esclarecer isso para a Terezinha e para todos os demais ouvintes. Não muda não, que nós voltamos já já.